no lado na região sul, vento fraco tornando-se moderado no litoral e moderado forte nas terras altas. Formação de geada nas regiões do interior norte e centro, pequena subida da temperatura tanto da mínima como da máxima. Assim estão previstos 17 graus para Coimbra, 18 para Lisboa, 19 para o Porto, Castelo Branco e Faro, 20 para Leiria, 21 para Tomar e Évora e 22 para Santarém.
Vamos ter queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada. Vamos ter também vento fraco a moderado, nas terras altas o vento será forte, com rajadas de 80 km/h nas regiões do norte e do centro. Vamos ter pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima. As máximas previstas, e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, dia 2 de abril, vamos ter máxima de 14 graus para Coimbra, 16 para Castelo Branco e Porto Alegre, 18 graus de máxima para Leiria e Lisboa, 20 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 20 graus.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Tomar reuniram em Assembleia Geral na semana que passou e, entre outros pontos da Ordem de Trabalhos, esteve a aprovação das contas. Importa a referir que o futuro da entidade não está em causa, como, aliás, já se ventilou nas redes sociais, ainda que sejam admitidas dificuldades. Sobre o assunto, António Alexandre, vice-provedor da Misericórdia de Mabantina, disse na ERTE que a Santa Casa tem os meios, mas também as soluções, para ultrapassar as presentes dificuldades.
As contas foram aprovadas, claramente aprovadas. São contas que têm, mostram dificuldades da Misericórdia, mas são dificuldades que nós temos, todos os órgãos sociais da Misericórdia, todas as pessoas que estão na Misericórdia e com disposição de continuar a assegurar que a Misericórdia tenha soluções, e além disso, temos a informação toda, as pessoas não têm, mas eu quero esclarecê-las que têm, e que devem começar a ter essa informação. Há soluções e há caminhos que vamos percorrer para inverter e para dar mais solidez à Misericórdia. Portanto, a Misericórdia não corre perigo nenhum, tem dificuldades, como toda a gente tem dificuldades, tem alguma dificuldade, mas tem soluções e tem meios para superar esta dificuldade. Portanto, eu só dizia isto e pedi às pessoas que ouvem isto para terem nota que estou a dizer isto com o interesse que tenho por estar envolvido, mas também o interesse que uma instituição com o peso tem a Misericórdia seja olhada não levianamente, mas seja olhada com muita atenção. E espero que a Misericórdia, de agora para o futuro, também se preste a dar mais informação do que se passa, porque não é só saber umas notícias de vez em quando, e quando a gente tem um problema, sabe-se ter um problema. Não, quando a gente também não tem problemas, sabe-se. E, portanto, quando nós tivermos uma situação melhor, agora, não estamos numa situação aflitiva, não estamos numa situação difícil do ponto de vista de pôr em causa o funcionamento da Misericórdia, quando se diz que temos de ter uma boa gestão de recursos e ter menos recursos humanos, não quer dizer que haja estes despedimentos do pessoal que lá está a trabalhar, porque o pessoal que lá está é essencial estar. Agora, não podemos é ter pessoas a trabalhar que, além daquelas que são precisas. Portanto, tem que haver uma boa gestão das coisas. E é isso que a gente está a implementar e a fazer na Misericórdia. Há um conjunto de pessoas que têm estado atentas, que estão atentas e sabem das soluções. E estamos a trabalhar noutras soluções, que a seu tempo a comunidade vai ser informada, e portanto eu alerto que vai haver um tempo novo e que se espera. Essa é a vontade, não é só a minha vontade. Eu não estou a falar em meu nome, estou a falar em nome dos órgãos sociais, todos, da mesa da Assembleia Geral, do Definitório, e da maior parte da Irmandade e da maior parte das pessoas que estiveram na Assembleia Geral.
Informação na hora certa.
A partir desta segunda-feira está em vigor o novo tarifário do CTT, com aumentos de preços na quase generalidade dos serviços prestados pelos Correios de Portugal. De acordo com a empresa, os aumentos na ordem dos 4,5% refletem a variação média anual dos preços e foram definidos mediante os critérios de fixação de preços do Serviço Postal Universal definidos pela Autoridade Nacional de Comunicações, ANACOM, entidade reguladora do mercado. Estes aumentos dizem respeito aos serviços de correspondência, correio editorial e às encomendas. Num comunicado emitido pela empresa. Esta atualização de preços enquadra-se na política tarifária dos CTT para o ano de 2018 e corresponde a uma variação média anual dos preços de 4,1%, refletindo também os efeitos da atualização dos preços dos serviços reservados, ou seja, as citações e notificações postais e do correio em quantidade.
ERTE. Informação na hora certa.
Como a ERTE se anunciou em tempo oportuno, o Executivo da Câmara de Tomar decidiu que a reunião do povo para a escolha do mordomo, que vai estar à frente da Comissão da Festa dos Tabuleiros, se realize na próxima sexta-feira, 6 de abril. Como manda a tradição, será escolhido depois de uma votação de braço no ar que decide se no próximo ano a festa se realiza ou não e cuja escolha marca assim o arranque dos preparativos para a Festa Maior de Tomar. Feita a escolha do novo mordomo, a realização da Festa dos Tabuleiros é anunciada com o lançamento de foguetes, dando assim a conhecer a toda a população do concelho a sua realização e que foi, entretanto, escolhido um mordomo. Segundo confirmou a ERTE João Vital, este não será candidato a mordomo da festa, considerando que é chegada a altura de dar lugar a outros. Entretanto, a ERTE sabe que Maria João Moraes, que desde há largos anos é presença constante na Comissão Central da Festa dos Tabuleiros, é neste momento o nome mais forte para suceder a João Vital. Maria João Moraes já terá, inclusive, dado conta da sua disponibilidade para assumir o lugar de mordomo. Outro dos nomes apontados como possibilidade é o de José Perfeito, mas ao que parece o antigo vereador na Câmara de Tomar não estará inclinado a concorrer à liderança da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. A acontecer a escolha de Maria João Moraes como mordomo, este seria um facto inédito, uma vez que a Festa dos Tabuleiros nunca teve um mordomo feminino à frente da sua Comissão Central.
Informação na hora certa.
A Vila de Minda tem, a partir da passada quinta-feira, um renovado campo de ténis. Este equipamento desportivo surge no âmbito de um projeto de requalificação que venceu o Orçamento Participativo Jovem, promovido anualmente pelo município de Alcanena. A ERTE esteve na reabertura do campo e falou na altura com as entidades envolvidas. Fábio Gurjão, um dos 7 proponentes deste projeto ao Orçamento Participativo, falou da preparação da proposta vencedora.
Não houve ninguém que cuidasse do campo, nenhuma entidade que cuidasse do campo. Até aos dias de hoje, até houve esta intervenção. Nós lembramos-nos, pronto, tentar fazer alguma coisa. E o Hugo já nos conhece um bocado também, já sabe que nós sabemos do Orçamento Participativo há 2 anos. Não conseguimos, porque já foi tudo em cima da hora, não conseguimos. Conseguimos ano passado, que está à vista. Este ano também já concorremos, o Hugo sabe, e vamos tentando fazer alguma coisa, porque Minde precisa de gente jovem, precisa de criar espaços para ter qualidade de vida. E neste momento é mais um espaço para ter um bocado de qualidade de vida para os jovens também virem fazer desporto, e não só os jovens, mais pessoas da outra terra, porque se calhar o campo com a melhor vista em Portugal, o campo de ténis com a melhor vista em Portugal. Há poucos campos com esta vista privilegiada, digo eu.
O campo de ténis de Minde resulta de um investimento de mais de 18 mil euros acrescidos de IVA, que, como referiu o vereador do município de Alcanena, Hugo Santarém, resulta das alterações ao enquadramento orçamental efetuadas ao Orçamento Participativo do último ano.
O ano passado já tinha havido, no Orçamento Participativo Jovem 2016, a ideia do corte de ténis, mas por ser de uma associação não foi possível ter avançado para a fase das votações. Então houve aqui um acordo entre a Câmara e a própria Vitória, o corte de ténis voltou para a Câmara Municipal, que desse ponto de vista já pôde aceitar as propostas dos jovens, que fizeram, neste caso, 3 grupos de jovens diferentes. É um bom sinal e é uma boa imagem do que este Orçamento Participativo Jovem pretende ser. 3 grupos de jovens de estruturas etárias diferentes que se juntaram pelo mesmo fim para a reabilitação do corte de ténis.
Mariana Santos é outra jovem proponente da proposta vencedora do Orçamento Participativo. Depois de consultar os pais, Mariana Santos escolheu a requalificação do campo de ténis de Minde.
Acho que me disseram mais ou menos o que é que estava mal cá em Minde, que não estava assim em boas condições, e eu escolhi o campo de ténis porque também é uma coisa que eu nunca tinha experimentado, jogar ténis, e queria experimentar, e como não tinha espaço, decidi escolher esta.
Foi aprovada em reunião de Câmara por unanimidade a minuta de acordo de cedência da utilização do imóvel entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e o município de Torres Novas para a instalação da Unidade de Saúde Familiar Cardilium no edifício do Mercado Municipal. De acordo com o documento, o município torrejano compromete-se a ceder a título gratuito à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo parte do prédio urbano de sua propriedade onde se encontra instalado o Mercado Municipal, correspondente a algumas lojas desafetadas do seu uso inicial, num total de 370 metros quadrados, destinando-se à instalação da Unidade de Saúde Familiar e contribuindo deste modo para a modernização das infraestruturas de saúde numa perspectiva de cooperação entre as duas entidades públicas. De acordo com o documento agora aprovado, o município compromete-se a adaptar e adequar o edifício com vista à instalação no local da Unidade de Saúde Familiar e irá elaborar os projetos respeitantes à realização das obras necessárias à adaptação do edifício, designadamente de arquitetura e das especialidades de execução, infraestruturas e respectivas ligações de água, esgotos, eletricidade e comunicações. A Administração Regional compromete-se a equipar a Unidade de Saúde Familiar de modo a poder desenvolver a respectiva atividade. O prazo de acordo é de 15 anos a contar da data da assinatura do mesmo, renovando-se automaticamente por um período de 10 anos caso não seja denunciado por nenhuma das partes. As eleições do PSD de Tomar estiveram em análise no Conselho em revista da ERTS. Uma surpresa foi como os comentadores do programa classificaram a candidatura de José Lourenço dos Santos, António Feliciano.
António Alexandre e António Paiva, comentadores do Conselho em Revista da ERTS, analisaram nesta sexta-feira os principais destaques da atualidade na Bandina das últimas semanas, sendo que as eleições na Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata estiveram em cima da mesa, nomeadamente face à apresentação de António Lourenço dos Santos como candidato numa corrida que já conta com Lourdes Ferro Mau. António Paiva, por exemplo, fala em reedição do mandato anterior.
O que me parece que é interessante aqui é perceber que efetivamente se reuniram duas pessoas que se dividiram no mandato anterior, não é? Era expectável que entre o engenheiro Delgado e o Dr. Lourenço dos Santos que houvesse, digamos, uma disputa como houve mais ou menos pública, com o objetivo de ser qualquer um deles candidato à Câmara Municipal. Acabou por ser o engenheiro Delgado o candidato. Havia uma hipótese um pouco exterior, não é? Que em minha opinião até, e na opinião da maioria das pessoas, poderia ter trazido, digamos, uma levada de ar fresco, que era o Dr. Boa Vida, e que, como todos sabemos, à última da hora não pôde, por razões de saúde, ser candidato. E, portanto, para mim, digamos que está a haver uma espécie de uma reedição do mandato anterior e estão, mais uma vez, Delgado e Lourenço dos Santos juntos, mas numa fase muito preliminar, que é aquela de tentar ganhar o partido, não é? Este primeiro projeto, este primeiro objetivo é ganhar o partido. Já se previa isso. Eu creio que, digamos, a antecipação de Lourdes Ferro Mau foi muito no sentido de encontrar, digamos, apoios e poder ser uma alternativa ao status quo. Lourenço dos Santos vem apresentar-se como, digamos, o candidato do regime. Ou seja, neste momento temos os tais dois candidatos de que se falava, que se poderia vir a ter. Vamos ver que resultados é que dá. Eu acho que um aspecto positivo é se der debate interno, no sentido de se dar mais um passo para além daquilo que foi o que se ouviu dizer nesta palestra, digamos, entre aspas, e nesta apresentação que Lourenço dos Santos faz.
António Alexandre, por sua vez, disse que a maior parte das pessoas não esperava o aparecimento de outra.
Eu estava a querer dizer era que, quando aqui há uns tempos analisámos até aqui, quando apareceu a candidatura de Luís Ferro Mau, eu pensei que pudesse existir uma estratégia, fosse uma estratégia intermédia, um pouco isto, no fundo, casando aquilo que é a linha de pensamento do Paiva e a minha. Eu vejo as coisas um pouco... Eu acho que consigo ver melhor as coisas do ponto de vista da política partidária interna do que o Paiva. o Paiva se calhar vê melhor, porque as coisas passadas em termos do eleitorado e daquilo que o eleitorado espera dos partidos. Uhum. Eu talvez tenha alguma dificuldade, sou influenciado pela vida interna, conheço muito bem a vida interna, e quando eu estou com os dados de todos, e no caso não tenho dois dados, eu consigo perceber o mecanismo interno dos partidos. Quer dizer, porque o PS e o PSD não são muito diferentes internamente. O Paiva, como nunca viveu isso, e vive sempre um pouco à distância disso, tem uma visão mais, eu não diria ligada à terra, mas é ligada à realidade do eleitorado que vai votar depois nos candidatos. Eu também percebo isso, mas se calhar não tenho essa visão. O Paiva até é mais essa visão. Está mais liberto da questão interna.
Claro.
E que no fundo é o produto final, porque a luta interna e o arranjo interno prevê ganhar cá fora. E às vezes a destrução da vida interna, isso foi o que se passou comigo. Eu, quando fui candidato, a destrução da vida interna, a vida interna do partido mexeu tanto que eu perdi as eleições. Eu perco as eleições muito porque o partido quis que eu perdesse. Ou muita gente, que anda aí, hoje alguns até são grandes autarcas deste concelho, fizeram do teu perder e, portanto, durante 15 anos o PS não teve na Câmara. Portanto, às vezes a vida interna dos partidos influencia o eleitorado, porque o eleitorado depois não aceita isso, ou outras coisas. Às vezes a vida interna dos partidos não consegue perceber o eleitorado e não dá ao eleitorado aquilo que o eleitorado quer, porque é isso é que os partidos devem fazer, quer. Não é para eles próprios, para o consumo interno e para a satisfação da comissão política e dos militantes. Os partidos existem para criar todas as condições para que o eleitorado que vai votar, por exemplo, nas eleições autárquicas, dê a melhor votação ao partido e o partido dê o poder ao partido. Os partidos querem poder. É o caso que se passa aqui. Está-se neste momento a passar a nível nacional com o Rui Rio e passa-se com o PS, porque ambos estão a disputar quem é que governa o país nos próximos tempos, e a nível aqui, conselheiro.
O presidente da Federação Distrital do Partido Socialista de Santarém defende que o governo deve adotar medidas discricionárias para atrair profissionais aos centros de saúde no distrito. António Gameiro respondia assim a uma questão colocada pela ERTS e que se prende com o facto de ainda muitos milhares de utentes no distrito de Santarém não terem, por exemplo, acesso a médico de família. Como referia António Gameiro, estas medidas discricionárias seriam aplicadas na abertura dos concursos, que, recordou, ficam muitas vezes sem candidatos.
Para os concursos públicos de médicos e outros profissionais de saúde, como enfermeiros, medidas discricionárias e diferenciadoras positivas para atrair jovens médicos, jovens quadros da área da saúde, jovens enfermeiros, para os concelhos que têm vindo a ver sempre e consecutivamente os concursos para esses profissionais de saúde completamente vazios. E, portanto, sem candidaturas. E, portanto, nós queremos que esses concursos tenham candidatos e, para terem candidatos, essas pessoas com essas formações têm que se sentir atraídas a vir viver e a vir vivificar, a vir, de certa forma, enriquecer aquilo que são os nossos territórios. E, para isso, o Governo tem que ter à cabeça, quando abre os concursos, essas medidas, tem que ter protocolos de parceria com os municípios, tem que ter algumas entidades da sociedade civil envolvidas para que se possa fazer a inversão da situação que vivemos hoje, que é dramática do ponto de vista da saúde no distrito. Porque não há recursos que concorram aos concursos, não é por falta de concursos, não temos é recurso em Portugal a concorrer a vários lugares de concelhos, como temos vindo a verificar. E, portanto, há aqui uma questão de rede nos cuidados primários que é muito importante e que tem a ver também com a abertura dos centros de saúde a tempo e a horas e o seu encerramento o mais tarde possível no dia-a-dia e que tem a ver com a colocação de profissionais de saúde nas extensões de saúde.
A Biblioteca Municipal José Cardoso Pires vai receber pelas 18h30 deste dia 3 de abril uma sessão de esclarecimento intitulada CI2E, Sistema de Incentivos, Empreendedorismo e Emprego nos Territórios Afetados pelos Incêndios. Trata-se de uma iniciativa que é promovida em conjunto pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, pelo município de Vila de Rei e pelo CLDS 3G. A sessão pretende elucidar sobre os apoios disponibilizados pelo Programa Portugal 2020 para dinamizar investimentos empresariais nos territórios assolados pelos incêndios. Este sistema de incentivos para o empreendedorismo e emprego pretende assim apoiar projetos com pequenos investimentos empresariais de base local, bem como a criação do próprio emprego. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.